Agora faltam 10 minutos para as 11 horas, voltamos para o nosso segundo bloco do CBN Saúde. Aqui comigo, o Dr. Orlando Ribeiro Prado Filho, ele é gastrologista, estamos falando sobre as doenças do intestino. E veio um ouvinte nosso, mandou um recado aqui por telefone para a CBN, o Renato. Aí eu já vou começar com a pergunta do Renato. Ele disse que ele toma Kef, né? Que é um antibiótico, é isso?
Um,
né?
Probiótico.
Um probiótico. E ele pergunta o seguinte, ele pode tomar isso continuamente ou não?
Meu, o kefir, pelo que eu... É um iogurte caseiro, né? Que ele utiliza uma substância para fermentar o leite. Teoricamente, não tem contraindicação, depende da dose, lógico, né? Uhum. Pode tomar em doses diárias, pode sim, não tem problema. Só não pode ser intolerante à lactose. Como que vai a leite, o paciente com intolerância à lactose vai ter problemas, pode ter problemas, né? Gases, cólica abdominal, diarreia, então só esse cuidado.
Então tá liberado, Renato.
Sim.
Agora vamos retomar uma colocação que o senhor fez no final do primeiro bloco. Que dependendo da doença que se tem no intestino, eu posso ter um agravamento da minha situação da boca ao ânus. Quer dizer, eu posso ter uma complicação grave, é isso?
A doença de Crohn é uma doença que pode comprometer da boca até o ânus. Então, dependendo da... Não de forma contínua, descontinuamente. Às vezes compromete a boca, um segmento do intestino delgado ao mesmo tempo. Não de forma contínua, não ao mesmo tempo. Então, pode acontecer sim. A doença de Crohn, se não for diagnosticada e tratada de forma adequada desde o começo dos sintomas, pode evoluir para complicações grandes e até uma doença incapacitante em época da vida.
Doença intestinal é, na prática, a inflamação do intestino.
Isso é uma das doenças possíveis, sabe? Você tem doença funcional, doença orgânica. Uhum. Então, a doença inflamatória intestinal é uma doença orgânica que merece um tratamento específico. Procurar sempre alguém especializado para fazer o tratamento. No mínimo, uma orientação médica inicial, para depois ser encaminhado para especialista.
Inflamação acabou ou para, ou pelo menos parcialmente, paralisa a função do intestino. Quer dizer, o alimento não vai nem vem. Aí como é que fica essa situação? Quer dizer, tem que tratar. E o senhor falou que os sintomas são muito parecidos com outras doenças gastronômicas.
A doença inflamatória intestinal pode ter. Basicamente, evolui com dor abdominal, diarreia ou constipação intestinal, cólica abdominal e aí algumas vezes com sangramento para evacuação. E daí, se for contado dessa maneira, tem várias doenças que podem causar dor abdominal e cólica. Então, merece uma investigação a partir de uma história familiar, que alguém da família já teve doença inflamatória intestinal, que já tem um componente genético, aí fazer uma investigação já com uma idade jovem. Que geralmente é uma doença que inicia em paciente adulto jovem, adolescente ou em torno de 20, 25 anos. Então, vale a pena sempre fazer uma investigação. Lógico, não vai tratar todo paciente como doença inflamatória intestinal. Tá? Você tem paciente com gastroenterite viral, tem paciente com intestino irritável, que está uma doença funcional. Então, merece uma investigação. Todo tratamento é feito a partir de uma investigação.
Apareceu o sintoma, você tem que detectar o que é.
Exatamente. Mesmo que seja uma doença viral, vale a pena fazer uma investigação assim para ver se não algo que está iniciando, sabe? Então, sempre vale a pena.
Tratamento, doutor, é algo difícil quando você chega a perceber que tem um problema no intestino, é uma inflamação ou não, dependendo da doença. Quais são os níveis de doença? Quais são os níveis de tratamento? É por medicamento? Existe uma cirurgia? E quais são as características das doenças, as mais graves, e como é que se trata isso?
Bem, basicamente você tem as doenças orgânicas e as funcionais. As funcionais, essa é a medicação, né? Então, você é tratamento clínico, basicamente clínico, sem pensar em procedimento cirúrgico. E aí tem que ver o que, geralmente, está os sintomas, né? O paciente está com cólica, um analgésico, o paciente tem alguma coisa diarreico, antidiarreico, desde que não tenha contraindicação, tá? E reposição de flora intestinal, interessante, como foi falado anteriormente. Sempre é bom pensar nisso, ainda mais quando se usa antibiótico. O antibiótico, ele mata bactérias de várias partes do organismo, do intestino também. Quanto à doença inflamatória intestinal especificamente, o tratamento é basicamente clínico também, tá? E aí precisa ver o grau de comprometimento para ver qual é o tratamento. Geralmente a medicação, tá?
Doutor, tem um ouvinte nosso, Natal. Ele diz o seguinte, ó, como posso diagnosticar a bactéria no intestino? Eu estava uma vez com muitos gases, né, no intestino e fiz uma retoscopia, porém não deu em nada, segundo ele.
Bem, as bactérias são feitas a partir de cultura, né? Cola esse material, manda para o laboratório e vê que, qual o grupo de bactérias, colônias de bactérias que mais crescem. A retossimoscopia, a colonoscopia, não se cabe a isso. É para ver alterações anatômicas. Então, doença de verticular, pólipos, tumores, em geral, alterações de mucosa, de revestimento interno do intestino. Agora, para se fazer investigação de população bacteriana, tem que fazer cultura. Mandar material para o laboratório para ver qual bactéria que cresce mais.
Ou seja, mapear um pouco a cultura dentro do intestino. Velho.
Exatamente.
Porque a gente tem, vamos brincar, a gente tem um ecossistema dentro do intestino.
Exatamente.
E ele tem um certo equilíbrio, isso.
Exatamente.
Eu posso ter, de repente, uma bactéria que cresça mais que a outra, a ausência de uma, excesso de outra, isso já é um problema.
Colocação perfeita, exatamente isso.
E aí você tem que ficar monitorando essa...
Não tem necessidade, porque quando tem sintoma, sim. Se não tiver sintoma, segue a vida. Não tem necessidade de fazer nenhuma investigação. Tá? Se você não tiver nenhuma dor abdominal, diarreia, sangramento, evacuação, não, segue-se a vida.
Agora, você está falando de que pessoas mais novas precisam, às vezes, têm sintomas, têm dores e têm problemas intestinais. O senhor falou que, às vezes, na adolescência, na juventude. Lá na outra ponta, quando a gente está envelhecendo, o intestino fica mais frágil? Tem alguns problemas que são típicos do envelhecimento da pessoa que vai acabar gerando algum problema no intestino?
Ah, sim, porque com o envelhecimento você diminui o peristaltismo, né? Então, aquela capacidade do intestino mandar o alimento para frente, ele é comprometido. Então vai sendo comprometido a própria alimentação também, porque o paciente vai perdendo a dentição, né? E aí não vai conseguindo preparar adequadamente o intestino, e fora as doenças degenerativas que pode ter. Diabetes, hipertensão arterial, uso de medicações. Então você vai ter comprometimento, sim.
Na prática, nós vamos responder de novo. Eu acho que aí, se eu me corrijo se estiver errado. A nossa ouvinte, a Neide, pergunta praticamente o que perguntou o Renato lá no começo do nosso bloco. Sobre o kefir, né? Se ele é benéfico, se ele é ao intestino ou não.
Não, ele ajuda, realmente ele povoa o intestino com bactérias. Então você dá um pouco de substrato e tem população bacteriana. Não há contraindicação, sabe? Então, assim, dependendo, logicamente. Até água em excesso pode fazer mal. Então você tem que tomar cuidado da quantidade. E também de como é feito, né, o manuseio, né? Em casa, porque é algo domiciliar, né, feito em casa, então tem que tomar cuidado. Não tem contraindicação, assim, formal, não sei que tenha alguma intolerância, tá?
A história do intestino preso, como é que é isso, doutor?
Ah, geralmente o intestino preso, você tem uma frequência de evacuações, né? No mínimo 3 evacuações por semana, de fezes características normais.
Então, a média é 3 por semana?
No mínimo. 3 vezes por dia, 3 vezes por semana. Daí é a quantidade habitual que se aceita como normal. Logicamente que tem que ver também a qualidade das fezes. Tá? Uhum. Então, menos de 3 evacuações por semana é considerado intestino preso. E aí tem que rever. 80% mais ou menos é relacionado com a má alimentação. Tem que ter fibra sempre. 30 gramas de fibras por dia, 2 litros de água no mínimo por dia. Falei água, não é refrigerante. Água.
Água, não é líquido.
É, água, de preferência, água.
Doutor Orlando, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, eu agradeço novamente a presença aqui.
Eu conversei sobre doenças intestinais e inflamatórias com o Dr. Orlando Ribeiro Prado Filho, aqui no CBN Saúde. Agradeço aos nossos ouvintes que participaram. E o CBN Saúde fica por aqui. Nós falamos hoje sobre as doenças intestinais. A função do CBN Saúde é esclarecer o nosso ouvinte, ajudar a entender melhor o seu corpo, o seu organismo, para preservar a sua saúde. 10 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho, repórter CBN.